nesta noite, nos versículos 24 e 25. É só por meio de Cristo que guardamos a fé. É só por meio de Cristo que guardamos a fé. Judas, versos 24 e 25. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Vocês leram aí? Essas palavras de Judas representam então a sua bênção final. Muitos chamam o final de uma carta, seja ela de um evangelista, de um pregador, de um apóstolo, como a bênção, porque segundo a cultura judaica era dessa forma que eles abençoavam as pessoas. Esses dois versículos, eles são muito ricos em verdades espirituais. E nós não vamos analisar tudo que podemos ver aqui, mas vamos tentar encontrar algumas coisas que são importantes para nós. E o importante é, se alguém quer viver uma vida abençoada e aprovada por Deus, somente a alcançará se vivê-la por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é necessário que nós o reconheçamos como Senhor de nossas vidas. Então, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus pode evitar que caiamos. Ou seja, Ele é capaz de nos guardar, como está escrito no versículo 24a. Deus pode evitar que vocês caiam. Eu coloco entre aspas, pode, o verbo poder, porque ele é capaz, mas nem sempre ele pode fazer. E vou tentar explicar a razão. Nós vimos também que Deus pode nos conduzir à sua glória sem defeitos e com muita alegria. A parte B do verso 24, e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Outra vez, eu digo que Deus pode, mas nem sempre poderá. E precisamos entender isso. Judas também pede que louvemos ao único Deus. Quando nós falamos único, é que não existe outro. Ele é o Santo, o nosso Salvador, e a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Então está escrito, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Então, vamos pensar, primeiramente, Deus protege aquele que deseja ser protegido. Lembra que eu disse, entre aspas, Deus pode evitar que caiamos, desde que desejemos, queiramos. Então, a ideia é, Deus protege aquele que deseja ser protegido. Então nós já lemos esse verso. Só que Paulo, ele não está falando da nossa vida como um todo. Ele está falando, Judas, ele está falando da fé. Você deve se lembrar que o livro de Judas pede que nós batalhemos, que nós lutemos, defendamos o quê? A fé que nos foi dada, uma vez por todas, por Deus. E o que é essa fé? Essa fé não é aquele ato que você diz assim, eu preciso ter fé. A fé que Judas está pedindo que nós guardemos é a sã doutrina, é a doutrina sadia, é o cristianismo verdadeiro, é a mensagem de Deus. Porque é isto que funciona em nossas vidas. Quando nós escutamos pessoas dizendo assim, tenham fé, mas fé no quê? Eu pergunto. Tenha fé em Cristo, mas que tipo de Cristo você conhece? Então, eu fico pasmo com esse simplismo, porque isto representa mais um pensamento positivo do que propriamente consciência cristã. Nós temos que ter fé em Cristo, mas esta fé tem que estar baseada na palavra de Deus. Ela não pode estar baseada numa emoção, num desejo, só porque nós precisamos ou queremos alguma coisa. A nossa fé deve estar baseada na verdadeira doutrina. Para explicar melhor, biblicamente, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, eu queria que nós atentássemos para o conselho que Paulo deu a Timóteo. E isso vai ficar claro para todos nós. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 11 ao 14. Então ele diz, Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o evangelho. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei. E fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Então, vamos voltar aqui. Deus escolheu Paulo para ser o quê? Para ser, então, veja, é impossível alguém dizer que é apóstolo sem ser mestre. Porque o apóstolo é um homem delegado por Deus, com a autoridade de Deus, para estabelecer algo em um lugar onde não existe. Portanto, ele leva o evangelho em um lugar onde não existe. Apóstolo que constrói sobre outras estruturas não é apóstolo, é impostor. E outra coisa, quando você vai estabelecer alguma coisa com pessoas, você tem que ensinar as pessoas sobre o que você está fazendo. Não é somente dar declarações de que Deus é poderoso, mas como Ele é poderoso, de onde vem o seu poder, para que serve o seu poder, em que áreas de nossas vidas esse poder atinge, esse poder, o que Ele faz conosco. Enfim, o apóstolo, ele é um mestre, ele ensina. Além de anunciar a mensagem de Jesus, o mestre ele instrui as pessoas como aplicar o Evangelho na sua vida. Por exemplo, eu não sei o que você passa, mas vamos supor que uma pessoa esteja com uma certa síndrome. Vamos pegar aí o medo, por exemplo. Então, de repente, você começa a viver assustado com alguma coisa. Então, o que você precisa? Conhecer a instrução da palavra de Deus. O que é que Deus nos diz? Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas nos tem dado um espírito de coragem. Não é isso? De coragem. Só que o mestre, ele jamais vai dizer a você, tenha coragem. Isso só não basta. Eu preciso explicar a você como essa coragem funciona. Para que você não dê um passo maior que a perna, para que você não coloque o carro na frente dos bois, para que você não siga uma fé emocional maluca e comece a acreditar em qualquer coisa que lhe venha à mente. Deus nos dá esta coragem, mas ao mesmo tempo Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, de prudência e amor. Então é uma coragem prudente. E ela se baseia no quê? No amor. Mas o que é o amor? O amor não é um sentimento. Não é um sentimento especial por alguma coisa. O amor é uma atitude. Uma atitude que segue a atitude de Deus. O amor é uma resposta ao que Deus me fala. Então veja bem, Deus fala com você agora. Eu estou lhe dando coragem para enfrentar o seu pânico, para enfrentar o seu medo, sua depressão, sua angústia, sua aflição. No entanto, você não pode sair por aí garganteando e espalhafatoso, né? Você não pode sair por aí dessa maneira, gritando aos quatro cantos, não, agora eu tenho coragem, agora eu vou, agora não sei o quê, agora comigo é diferente. Não é assim que se vive o Evangelho. Deus diz, eu te dou uma palavra, guarde-a no coração, seja prudente, isto é, paciente, rumine isto, deixe que esta palavra cresça em você, deixa que ela se propague. Medite nisto o dia inteiro. Confirme o seu coração sobre ela. Tenha convicção de que Deus está falando com você. E então, você vai amar a Deus. Você vai seguir o que Ele está dizendo. Então, esta coragem não é uma coragem humana. É uma coragem espiritual que vem de Deus. Ela age em determinados momentos de um modo muito específico. Ela não é destrambelhada. Ela é organizada. Ela é divina. Ela tem propósitos. Ela edifica. Ela não deixa você num mundo cego. Ela faz com que você ande sobre marcas. Ela faz com que você ande sobre um caminho exato. E nós sabemos que Jesus é o nosso caminho. Então, o apóstolo Paulo diz que como apóstolo, ele instruía as pessoas. Ele explicava às pessoas como a palavra de Deus se aplica na vida. Porque não adianta nada você chegar aqui e eu dizer a você, hoje Deus vai te dar isso, hoje Deus vai te libertar. Muito bem. Deus vai te dar algo. Ótimo, que bom, você fica feliz. Vamos supor que você sai e amanhã você recebe algo, seja lá de Deus ou de quem for. Significa que aquilo que você ansiava veio à sua mão. Que bom. Agora eu pergunto, como é que você vai lidar com isso? Para a glória de Deus. Como é que você vai lidar com aquilo que você tem em sua mão agora? Com estabilidade, com juízo, com prudência, com honestidade. Não são poucos os irmãos que recebem coisas e continuam andando de modo imoral. continuam enganando, continuam se corrompendo e corrompendo pessoas. Deus nos chamou para andarmos na sua palavra e nós precisamos ser instruídos nela para que sejamos filhos de Deus, brilhando neste mundo de escuridão. Nós vemos que Paulo aconselha a Timóteo, né? Mas ele fala o que ali? No versículo 12, ele diz o que? É por isso que eu sofro essas coisas. Muitas pessoas pensam que o evangelho elimina todo tipo de sofrimento, mas não é verdade. Quando você se aplica ao evangelho, você sofre. Imagine, você era um cara, ou um rapaz, ou uma moça, um homem, uma mulher, que quando chegava em algum lugar, fazia tudo o que todo mundo fazia. Falava o que todo mundo falava. Se embebedava, se drogava, ou fazia qualquer coisa. Uma mente imunda, imoral. De repente, você aparece no meio daquelas pessoas e você não age mais como eles agem. Imagine como vai ficar a sua vida. Imagine que você vendia um certo produto e você dizia que era muito bom. E de repente, você volta às pessoas que compraram o seu produto e disse: olha, desculpa, eu vendi um abacaxi para você. Eu não quero mais saber disso. Você agora dá características de honestidade. Como é que fica? Você se lembra Zaqueu? Quando ele teve que se arrepender. E ele devolveu tudo que roubou e muito mais. 4 vezes mais. Você imagine o sofrimento para a família dele, hein? Imagine o que as pessoas começaram a falar dele. Nós não falamos domingo sobre Maria? Imagine ela aparecendo na sociedade dizendo: eu estou grávida pelo Espírito Santo. Quem vai acreditar nessa conversa? Imagine uma moça solteira, vamos supor que fosse na nossa época aqui que Jesus nasceria. Então ele escolheu alguém aqui, uma menina de 16, 17 anos. Então ela me aparece aqui com uma barriga de 4 meses. E a gente olha e diz: você casou? Não. Mas você está grávida? Tô. Mas como aconteceu isso? Um anjo Gabriel... Esse Gabriel era o anjo ou era o demônio? Então, você vê, nós iríamos fazer o que fizemos agora. Iríamos rir. Porque é uma coisa maluca. Ou não é? Então, quando você vai servir a Deus, você tem que estar preparado. Porque você vai sofrer. O apóstolo Paulo, ele está na cadeia. Ele está em Roma. Mas mesmo assim, ele está incentivando as pessoas a ficarem firmes. Você percebe também que ele aconselha Timóteo, então, a ficar firme, a ficar perseverante? Porque ele, Paulo, era assim. Veja só, ele diz: eu sou apóstolo e mestre. Eu planto as coisas, fundamento as coisas, e tento explicar para as pessoas como isto funciona. Então, não é só pregar. Não é só ficar berrando num púlpito. Não é só ficar falando: ó, Deus vai dar, pega a mala, pega a chave. Eu estou cansado disso. Eu não quero mais isso. Algumas pessoas aqui fizeram um comentário há uns dias atrás: ah, o Walter não é mais o mesmo. Não, não sou mesmo. Porque o que Deus está pedindo de mim é outra coisa. O que eu fui, eu fui. O que eu fiz, eu fiz. Agora Deus está pedindo que eu faça uma outra coisa. E eu tenho que ter coragem para fazer. Agora, se uma pessoa não quer ficar aqui, paciência. Às vezes eu escuto pessoas dizendo, essa igreja não tem poder, porque poder é aquele lugar quando a gente grita e sai, corre e pula. Isso é poder? O poder de Deus transforma a sua vida. O poder de Deus, primeiramente, ele esmaga você. O poder de Deus, primeiramente, ele torna você em um mártir. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha significa pessoas que morrem por uma causa. Então o poder, a primeira ação do poder é destruir nossas vidas, para que Deus possa reconstruir pela ação do mesmo Espírito sob a sua graça. Isso é poder. Poder não é só levantar as mãos e aplaudir. Isso é maravilhoso. Isso é uma resposta ao que Deus fala conosco. E deve ser assim. Mas os exageros que nós chamamos de poder não passam de histerismo e de uma emoção infantil. Quando pessoas fazem sem perceber o que estão fazendo, sem entender o que estão fazendo, e após fazer aquilo, eles nem sabem por que fizeram e as suas vidas não mudou nada, não mudaram nada. Eu já fui em reuniões que o pastor soprava e as pessoas caíam. Brum! Ou você nunca viu isso? E eu falava, puxa, mas que poder é esse? E eu disse, eu preciso ter esse poder também. Mas eu comecei a pensar e observar as pessoas. Eles caíam, que bom, mas não mudava nada. Uma vez eu fui pregar num acampamento de uma igreja aqui próximo, e eu via que as moças caíam no poder do Espírito Santo. Elas subiam um barranco, que os quartos ficavam lá em cima, e de repente vinham louvando, louvando, e caíam lá embaixo. Aí os meninos pegavam no colo, e tentavam subir o barranco com elas. E aí me perguntaram, quando eu peguei a palavra, um rapaz levantou, pastor, o que você acha do que está acontecendo aqui? Eu sempre digo a você, não me pergunte, porque eu vou responder. O pastor daquela igreja é muito famoso. É uma igreja enorme aqui próximo. Mas eu disse claramente, isso para mim é carne. É uma ação do diabo entre vocês. Aí, quando eu estava indo embora, um dos pastores auxiliares segurou a porta do meu carro e não queria deixar eu fechar. E eu também fui muito claro para ele. Não me deixe sair do automóvel para falar com você. É melhor você tirar a mão da porta, porque senão nós vamos conversar. Falei num tom. Aí, ele largou. Quando eu cheguei à noite, o pastor da igreja pediu a palavra. E ele defendeu tudo aquilo que estava acontecendo lá. Ele disse, eu respeito o pastor Walter, mas é isso que eu ensino. Aí ele me chamou para me dar um abraço e pregar. E eu disse, boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. Até nunca mais. E fui embora. Não mudei meu ponto de vista. Não mudei a doutrina. É carne. É diabólico. Imagine se Deus vai ficar derrubando só a menina e chamar e convocar homens para carregá-las no colo. Muitos iam gostar disso, sabe? Agora, quando era uma mulher velha, ficava lá em cima, fica aí. Chama o apóstolo Pedro lá. Chama o Barnabé. Que é isso? Aí ninguém quer levar. Mas quando é uma menina bonitinha, caía lá, o cara ia lá e queria pegar e fazer uma força e subia dois passos, dava quatro para trás. Quer dizer que a moça não saía do braço dele. Enfim, o apóstolo Paulo diz, ó, eu ainda tenho muita confiança. Ele não está falando de uma confiança de se libertar da adversidade da cadeia, irmãos. Veja bem, vamos entender bem a construção do versículo. Pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é o quê? Poderoso para guardar. Então ele fala que é apóstolo e mestre. E ele diz que sofre. Mas ao mesmo tempo ele diz, eu sei em quem tenho crido, com muita confiança, e estou certo que ele é poderoso para guardar. Mas guardar o quê? Não é a vida. Para guardar até aquele dia, isto é, quando ele voltar, guardar o quê? Está escrito lá aquilo que ele me confiou. Então vamos ver o que Deus confiou a ele. Então ele vai explicar o que Deus confiou a ele a seu discípulo Timóteo. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei. É isto que Deus está querendo guardar. De modo que se você não se esforça para guardar, para proteger o que Deus lhe confiou, Deus não consegue guardar sua vida por falta de compromisso. Você está entregue à sua própria sorte. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos supor que você chama seu filho e diz, filho, eu vou te dar isso aqui, você guarda. Mas ele não protege, ele trata aquilo com desinteresse. O que acontece com ele? Ele se torna uma pessoa não confiável. Dificilmente você dará alguma coisa para que fique sob a sua confiança. Deus nos deu o quê? O Evangelho. Deus nos deu a vida de Cristo. Os seus ensinamentos. E se nós não guardarmos, Deus fica incapaz de guardar. Por isso que Judas diz que Deus pode evitar que caiamos. Mas, se nós formos descompromissados, ele fica incapaz de proteger aquilo que ele nos confiou. E ele sabe faz o quê? Retira. Ele rapta aquilo que nos deu. Veja então o conselho de Paulo. Fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo. O que Deus nos deu serve para estarmos unidos com Cristo. O ensino de Paulo é um modelo a ser seguido. Quem não segue o Evangelho de Paulo dificilmente segue o Evangelho de Cristo. Então nós temos que seguir este Evangelho, que é um modelo que vai fortalecer e preservar a sã doutrina, ou seja, a fé que temos, a crença que nós temos. Porque já sabemos que não podemos ter uma fé maluca, uma fé que não está baseada em algo sólido. E o que é sólido? É a palavra de Deus. É tudo o que Deus nos diz. Vocês estão comigo? Não? Eu estou complicado hoje? Não? O amor é o resultado de uma vida em unidade com Cristo. Se você não está unido com Cristo, você nunca irá guardar o que Deus te deu. O que Deus te deu é para que você viva em unidade com Ele. O verbo guardar no Novo Testamento significa o seguinte: vigiar, manter o olhar sobre algo, para que não seja raptado, ou para que aquilo não escape. Por isso que Paulo diz a Timóteo: fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo. E ele diz: por meio do Espírito Santo que vive em nós, Timóteo, guarde. Isto é, observe atentamente. Mantenha os olhos sobre o tesouro que eu lhe dei. Este é o mesmo tesouro que Jesus me deu. E eu estou passando para vocês. Eu recebi o Evangelho de gente muito honesta. Eu recebi o Evangelho de gente muito capaz, de pessoas que estudavam e que meditavam na Bíblia. E eu estou passando a vocês, meus irmãos, agora e sempre, se Deus nos der esta graça, da mesma maneira que eu recebi. Eu jamais subo aqui neste lugar para falar com vocês, primeiro, sem respeito a Deus, sem veneração a Ele, sem temor a Ele. Segundo, sem respeito a vocês. E em terceiro, sem respeito a mim mesmo. Eu tenho que meditar sobre o que vou falar. Eu tenho que conhecer este assunto. Eu não estou aqui para brincar. Eu não estou aqui só para contar uma piada ou fazer um gracejo. Eu estou lidando com a eternidade. Eu estou lidando com o Deus Todo-Poderoso que é Criador do céu e da terra. Eu estou diante daquele que um dia me chamou e disse: o mesmo tesouro que eu coloquei na vida dos que te ensinaram, você agora carrega esta mesma preciosidade. Não tire os olhos de sobre ele, para que ele não seja tirado de você. Como é triste uma pessoa que perde o evangelho. Ele perde o sentido da sua vida. A sua vida se torna pior do que antes. Você se lembra como você chegou a Cristo? Você se lembra como você compareceu perante Ele? Quem você era? O estado em que você estava? Você poderia ter dinheiro ou não? Não é isso que digo, mas o estado mental e emocional. E o que é que Deus fez na sua vida? Ele estabilizou sua alma. Ele fortaleceu sua alma. Porque o Evangelho faz isso mesmo. Imagine, maior aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos separar do amor de Deus? Em Cristo somos mais do que vencedores. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós temos palavras de poder em toda a Bíblia do que Deus é capaz de fazer. na vida daqueles que se entregam a Ele. O Evangelho em nossas vidas será guardado desde que nós o guardemos. É isto que Paulo está dizendo. Eu fico pasmo, novamente digo, com o simplismo de alguns pregadores. Quando eles usam esse texto para dizer, irmãos, nós estamos debaixo do poder de Deus. Olha aqui, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar minha vida. Não é a sua vida. Ele é poderoso para guardar o que te deu. E se você não guardar o que te deu, Ele é tão poderoso para retirar de você e guardar para Ele. Porque é dEle, não é seu. Quando você compra um bem e você o financia devido ao valor, se você não paga, o banco vem e te toma. Algumas vezes, por alguma contrariedade na vida, uma adversidade, um mau momento, você não conseguiu pagar. Mas outros são relapsos, relaxados. Eles não averiguam as datas, esquecem, deixam de pagar, brincam com a economia, não planejam, gastam mais do que podem, e o resultado é, ficam sem condições de pagar. O banco vem e toma. Você usufruiu do bem até um tempo. Você acreditou que aquilo era seu, mas não era. Você não agiu corretamente e o banco veio e disse, você pensa que isso é teu, mas não é. É nosso. E toma. Tudo que você tem não é teu. É de Deus. Tudo que nós podemos ter de benefícios na graça de Deus é por causa do Evangelho que Ele nos confiou. Então, que nós guardemos atentamente aquilo que Deus está nos dando. Você nunca leu que está escrito o seguinte: a quem muito é dado, muito será cobrado, exigido. Deus está dando a vocês algo profundo, verdadeiro. Alguns não estão levando com seriedade, aceitando com seriedade. Outros estão. Mas tantos que estão como os que não estão serão cobrados na mesma medida. Porque Deus está dando. Deus não é uma criança. Todas as vezes que pessoas estiveram na sua presença, tremeram de medo. Eu fico maluco quando eu vejo certas pessoas iniciarem reuniões e assim, irmãos, nós estamos na presença de Deus, vamos ficar felizes agora, todo mundo alegre, vamos lá, oh glória, vamos, tira o pezinho do chão. A primeira atitude de quem está na presença de Deus não é nada de alegria, não. É medo. A alegria espiritual é resultado do medo. Porque a pessoa se compenetra. Eu estou diante de Deus. Quando você vê a santidade de Deus e olha a sua mácula, como você se sente? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando Betel, ou Jacó teve um sonho em Betel, que ele viu aquela escada, anjos subindo e descendo, como que ele acordou? apavorado. E ele fez um altar para Deus. Começa a examinar na Bíblia, quando Moisés viu a sarça ardendo na frente dele, e a voz saiu de lá, ele
ficou doido.
Bom, em segundo lugar, o nosso compromisso com o Evangelho de Jesus determinará o nosso futuro eterno. Para que nós entendamos melhor isso, porque o versículo 24b diz o quê? Que Deus pode nos apresentar, é incrível, apresentar a Ele mesmo. Que Deus pode nos apresentar na glória dEle, perfeito, sem defeitos e com muita alegria. Por isso que eu estou dizendo a vocês que o Evangelho deve ser recebido com temor, com respeito. Quando nós nos reunimos, a primeira atitude que nós temos não é se eu vou pular, gritar. A primeira atitude é: eu estou diante de Deus. Eu preciso deixá-lo fazer o que ele quiser. Quando você vai orar, você não pode chegar lá e fazer assim: ó, Senhor, em nome de Jesus, amém, estamos aqui. Que é isso? Quando você vai orar, para, conversa, Pai, pense no que você vai dizer, para não falar bobagens. Imagine se a presidente da república te para na rua e diz assim: vem cá. Sim, senhora. Imagine você falando com a autoridade máxima do nosso país. Você vai gaguejar. Mas nós tratamos Deus como se fosse um ser, um plasma, um fluido. Nós gostamos da religião. Na verdade, religião não é para gostar. Às vezes nós temos uma certa tendência de perguntar para alguém que veio aqui e dizemos: você gostou? A pessoa dirá que sim, por educação, mas não gostou. Na verdade, a pergunta seria: o que você percebeu? O que você poderia dizer de bom para a sua vida? O que você recebeu? Se a pessoa volta, no que tudo isso está transformando você? O Evangelho é para nos transformar. O Evangelho é para nos levar de glória em glória, de fé em fé. O nosso compromisso com o Evangelho determinará o nosso futuro eterno. Jesus, em sua oração, ou num trecho de sua oração em João 17, ele falou algumas palavras a Deus com grande expectativa, e eu quero compartilhar com vocês. Jesus disse a partir do verso 22 de João 17: a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que, o quê? Possam ser um. Assim como tu e eu somos um. O que isto quer dizer? Quer dizer que, quando nós recebemos a natureza divina, nós não fazemos mais a obra de Deus, ou não procuramos viver mais a nossa vida de acordo com os nossos interesses, desejos pessoais, mas de acordo com os desejos e interesses de Deus. Então, Walter, eu vou vender o meu negócio? Não é isso. Deus poderá fazer com que você prospere ainda mais. Quando todos os dias você se colocar diante dele e começar a dizer: Pai, como é que eu devo lidar com essas coisas que estão aqui hoje? Como é que eu coloco tudo isto nas tuas mãos? Como é que eu posso ser uma pessoa abençoada trabalhando nesse lugar? Eu ontem fiquei enfesado aqui, cansado, estressado, não aguentava mais. Como é que eu posso ter uma outra atitude hoje? Como é que as pessoas poderão entrar aqui e perceber que eu estou fazendo a tua vontade? Quando nós nos reunimos, está cheio de gente que fica às vezes falando assim: você não acha que fulano, você não acha que é beltrano, você não acha? Não acha nada, você nem sabe, você não consegue achar nem sobre você, se é que você se achou ou foi achado. Deus não pede para a gente ficar achando. Deus pede que nós façamos o que deve ser feito. Imagine. Eu venho aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então um orador famoso chega para mim e fala: Walter, você se comunica mal. Eu concordo. Porque se eu fosse um bom comunicador, eu falaria tudo em 40 minutos, estava resolvido. Mas aí ele diz assim: não, você tem que contar uma história aqui, uma história lá. Eu digo: pera lá. Eu não tenho que contar história coisa nenhuma. Eu tenho que falar do evangelho do meu Senhor. Eu tenho que ensinar suas lições. Eu tenho que ensinar, instruir meus irmãos como eles podem aplicar estas verdades nas suas vidas. Como eles podem ser mais fortes com o evangelho dentro de suas casas, no seu trabalho, com seus filhos, com seu cônjuge, no lazer, em todo lugar. Como é que eles podem enfrentar seus dramas pessoais, seus momentos críticos emocionais, usando a verdade de Deus para serem firmes, se posicionarem diante de Deus e superarem a morte, a doença, a tristeza, a angústia, os vazios, a rejeição? Quem é que não passa por isso? A saída sempre é uma só. Não existe vários princípios dentro do evangelho. Existe um único princípio: é Cristo. É a verdade. O único Deus, o único Salvador, o único Espírito Santo, uma única verdade, uma única fé, um só Senhor. Não existem vários. Nós deveríamos estar fazendo a obra de Deus, evangelizando, ensinando, integrando pessoas dentro da igreja. É isso que Deus quer. Jesus então continua: eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos. Quando eu tenho o pensamento de Deus, e outro também tem, mas um não tem, tem um racha. Mas eu vou ficar com quem quer fazer a vontade de Deus. Infelizmente, tem pessoas que ficam ouvindo bocas de latrina. Há pessoas que gostam de ficar ouvindo. Pessoas com língua comprida, felina, venenosas. Nós temos que ficar com aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste, e que amas os meus seguidores, como também me amas. E ele diz: Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Jesus orou, não foi por qualquer tipo de gente, mas ele orou por aquele que quer fazer a vontade de Deus. Ele orou por aquele que quer segui-lo. E Judas diz que Deus quer levar essa pessoa para a eternidade, porque ele não pode viver sem ele. E quando esta pessoa entrar lá, entrará com muita alegria no coração. Lá sim haverá uma alegria esplendorosa. Algo indescritível. Imagine você observar milhões e milhões de anjos, seres todos vestidos de branco. De repente toca uma trombeta e você vira o rosto e aquele trono reluzente, e o ser que está lá, que você sempre sonhou em ver, de repente você olha o rosto dele, porque agora em espírito você está adequado para vê-lo. Por isso a salvação não tem como propósito único nos tirar do mundo pecaminoso ou nos livrar do inferno. A salvação, a prioridade maior da salvação, além destas coisas, é que nós possamos comparecer perante o Senhor e desfrutarmos, não só vermos, mas desfrutarmos da sua glória esplendorosa. E isso só o Espírito Santo pode dizer a você que é verdade. Neste momento nós somos imperfeitos, pecadores. Mas se nós ficarmos firmes, Deus promete, não sei como, mas Ele vai nos levar para lá. E vai nos tirar toda mancha e toda mácula. E é por isso que nós nos motivamos a permanecermos firmes no Senhor. Por isso João declarou: e todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, ou seja, procura manter-se moralmente limpo, assim como Cristo é puro. Essa é a nossa grande luta. Manter-se limpo moralmente sem ser moralista, como filosofia. Nós nos mantemos limpos porque Cristo é limpo. Nós procuramos a pureza porque Cristo é puro. Nós procuramos a glória de Deus porque Cristo é a nossa glória. Nós queremos a alegria de Deus porque Ele é a nossa alegria. Nós queremos o poder de Deus porque Jesus é o poder de Deus que habita em nós. E novamente Paulo nos dá um conselho em Filipenses 2. E ele começa no versículo 13 e diz: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões. O que é que Deus está fazendo em nós? Ele está agindo. Qual é o propósito da sua ação dentro de nós? Eu já ouvi pregações que diz: Deus está aqui e o que Ele quer é te dar o que você deseja. Se Deus está aqui, Ele está aqui para nos ensinar a sua vontade. Eu lamento que os irmãos pentecostais estejam profundamente enganados na sua maioria. Quando se reúnem, e digo isso com classe, porque faço parte dessa classe, eles só vão atrás de ver coisas. Vai no monte, quer ver o chão brilhar. Dá um ventinho, ou é o Espírito Santo ou é o diabo que passou. É o graveto no chão que brilha. Aí me veio um guardando um dentro de uma caixa de fósforo. E abriu na minha frente e eu não vi brilhar. Eu era pastor daquela igreja. Aí ele me disse assim: mas o pastor não tem fé. Hoje eu ainda estou no evangelho. Aquele irmão afastou-se do evangelho. Não sei onde ele meteu o graveto. Mas alguma coisa ele fez com aquilo. O problema é, a nossa grande pergunta é: o que eu farei com Cristo? Quem disse isso? Pilatos? O que nós faremos com este homem? O que nós faremos com o que Deus tem nos dado? O que nós temos feito? Essa é a grande questão que nós temos que responder. Muitas igrejas estão se tornando insuportáveis. Eu assisti a um filme de uma igreja americana, em que um homem negro entrou na igreja e as pessoas o colocaram para fora. E ele se assentou na escadaria e começou a chorar. E então, alguém segurou o seu ombro. E quando ele virou o rosto, era Jesus. Ele disse: por que você está chorando? Porque não querem deixar eu entrar na sua igreja. Ele disse: não chores. Há 30 anos eu estou tentando entrar na minha igreja e eles não estão deixando também. A igreja tem virado um parque infantil, para que algumas pessoas se divirtam na hora que sobra. Fazem alguma coisa de qualquer jeito, sem respeito, e pensam estar fazendo a obra de Deus. Acautelem-se, irmãos. Como disse o profeta: prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Não será um encontro dos mais felizes para alguns, mas para outros, segundo Judas, será um dia glorioso, cheio de alegria. E o apóstolo Paulo continua no verso 15: para que vocês Não façam nada com discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Quantas vezes eu fico pensando, quando estou preparando essas coisas aqui, será que alguém vai dar valor a isso na minha igreja? Será que alguém vai pegar isso e vai ler? Será que alguém vai pegar isso e compartilhar? Porque Paulo diz: entregue a mensagem da vida. Deus, hoje inicio mais um dia de trabalho aqui neste meu negócio. Qual é a pessoa que o Senhor preparou para que eu possa falar com ela sobre a importância da tua graça? Qual vai ser o primeiro que virá chorando, colocando alguma situação difícil, e eu vou poder ajudá-lo e até orar por ele? Terminando, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós louvemos o único Deus, o nosso Salvador. Não basta simplesmente dizer que Deus é nosso Salvador, é necessário que Ele seja reconhecido como nosso Senhor. É Jesus que nos dá a sabedoria que precisamos. E na época de Judas, os falsos líderes, falsos mestres, se gabavam por ter um conhecimento espiritual, mas não possuíam a sabedoria espiritual, porque não andavam com Cristo. É muito fácil você perceber pessoas que conhecem Bíblia, decoram versículos, mas você percebe que não existe sabedoria espiritual em sua conduta, em suas palavras ou pensamentos. Ele sabe citar um versículo aqui, versículo lá, tem resposta para tudo, mas ele não tem sabedoria espiritual, porque onde ele vai, ele promove um desastre. Quando nós obedecemos a Jesus, nós estamos honrando a Deus e vivendo para a sua glória, prestando a Ele toda a glória, porque Deus não errou ao enviar Jesus para nós. Deus não errou ao nos dar o Evangelho. A glória de Jesus é a soma de tudo que Ele é e tudo que Ele faz. Não existe autoridade maior. Um dia nós vamos conhecer com os nossos olhos o que Judas diz aqui: a sua glória, a sua grandeza, a sua riqueza. Nós perceberemos o quanto ele é rico e quanto nós choramos de bobeira na terra. Nós perceberemos o seu poder e a autoridade eterna de rei, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E nós lemos no livro do Apocalipse que ele vem em um cavalo branco, escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. nós vamos conhecer o seu poder absoluto. Vamos entender o que ele disse aos discípulos antes de ascender aos céus. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Enquanto continuamos a obra do Senhor, que a nossa fé seja edificada sobre a palavra de Deus, para que alcancemos discernimento espiritual, para que não sejamos enganados com as mentiras sutis do inimigo. Ele está dizendo que você hoje vai ter pesadelo. Ele está dizendo que hoje você não vai dormir. Ele está dizendo que hoje você vai ter depressão, que você não vai sair disto. Encha-se com a palavra de Deus e você vai ver essas coisas minando. Até as pessoas mais fracas fisicamente foram fortes no espírito e ajudaram muitas pessoas. Paulo diz: mesmo sendo pobres, nós enriquecemos a muitos. Que nós oremos sempre a Deus para que nos dê o desejo de guardarmos com seriedade e muito amor tudo o que ele nos deu, para que esse tesouro não seja sacado de nós, arrancado de nós. Nós somos depositários da verdade e não donos da verdade. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos o que Deus espera que sejamos. Que tenhamos vontade de oferecer nossas vidas a Ele até aquele dia. Que Deus nos abençoe. Amém.